Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Começa agora mais uma edição das Outras Histórias do Desporto das Manhãs 360, hoje com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
Esta quinta-feira começamos em Inglaterra.
Sim, começamos em Inglaterra e começamos no futebol feminino, e um dos grandes problemas, digamos assim, do futebol feminino europeu foi sempre as transmissões televisivas. Não só porque a visibilidade da modalidade era obviamente mais reduzida, porque não aparecia na televisão, porque era difícil ver os jogos, porque era sempre preciso estar à procura de um stream na internet ou de algo do género, mas a verdade é que também porque essa fatia de receita das transmissões televisivas seria importante para o desenvolvimento da modalidade. É um mercado cada vez mais valioso, cada vez mais milionário, também cada vez mais competitivo, e muitos clubes por toda a Europa sobrevivem principalmente graças às transmissões televisivas, neste caso do futebol masculino. Ora, é tudo isto e muito mais que torna histórico e torna muito importante o acordo que a Liga de Futebol Feminino Inglesa assinou esta semana com a BBC e com a Sky para a transmissão dos jogos dos dois principais campeonatos de futebol feminino do país. É um contrato válido pelas próximas três temporadas, portanto a partir da próxima e até 2024, e vale 9 milhões de euros por ano, um valor que há uns anos era impraticável no futebol feminino.
Sem dúvida, e já é um valor que se veja, não é? 9 milhões de euros por ano. Mas depois sobra aquela questão, como é que ele vai ser distribuído, não é?
Parte do dinheiro fica para a própria Liga, que já anunciou que o vai investir principalmente no desenvolvimento das equipas de arbitragem, enquanto que o restante será distribuído pelos clubes das duas principais ligas inglesas, portanto 75% para os da primeira e 25% para os da segunda, que é normalmente chamado de Championship. O acordo prevê basicamente que a BBC, a televisão pública inglesa, transmita 22 encontros por temporada, com um mínimo de 18 em canal aberto, e que a Sky transmita os outros 44, com os que sobram, portanto os que não são selecionados nem por um canal nem por outro, a passarem no FA Player, portanto a plataforma de streaming da Federação Inglesa. Mas a verdade é que, números à parte, a grande diferença que irá existir nas próximas épocas em Inglaterra será dentro de campo, e o país será o primeiro, claramente, a aproximar, ainda que com muita distância, os campeonatos feminino e o masculino.
Ora, é razão para nos explicares porquê o dinheiro vai fazer assim tanta diferença? Bom, imagino que sim, não é?
Sim, exatamente, porque a verdade é que qualquer dinheiro no futebol feminino nesta altura faz diferença, e para termos uma noção, a jogadora mais cara da história do futebol feminino chama-se Pernille Harder e custou 350 mil euros ao Chelsea para a contratar ao Wolfsburg, portanto muito longe, por exemplo, dos 200 milhões que o PSG pagou por Neymar ao Barcelona. Segundo os dados da FIFA, o futebol feminino só movimentou 1 milhão de euros em transferências na época passada, o que também revela a ausência de fundos para a modalidade. Este acordo com a BBC e com a Sky, aliado também ao acordo de 20 milhões com o Barclays, que dá nome à Primeira Liga Inglesa, vai fortalecer as equipas com poder de compra, vai valorizar jogadoras e vai dar aos clubes ingleses um fundo de maneio que nunca tiveram até aqui. A Inglaterra já estava a tornar-se o place to be, portanto o sítio para estar no futebol feminino na Europa. As melhores jogadoras estavam a ir para lá, até as norte-americanas. As condições das equipas já só têm mesmo paralelo nos Estados Unidos, onde tudo está um degrau acima no futebol feminino, mas agora é com tudo isto. A verdade é que a Inglaterra pode tornar-se definitivamente o polo mais importante do futebol feminino europeu.
E de Inglaterra passamos para o Brasil e para uma nova regra.
Sim, uma regra que teria importância em todos os países, mas que no Brasil será quase revolucionária. Ora, segundo a comunicação social brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol aprovou, em conjunto com os clubes, um limite máximo de 2 treinadores por temporada para todas as equipas do Brasileirão, já a partir da próxima época. Além disso, aprovaram ainda a limitação de 2 equipas que um treinador, um mesmo treinador, pode orientar na mesma época. A proposta foi apresentada por Rogério Caboclo, presidente da Confederação, e foi aprovada com 11 votos a favor entre os 20 clubes, portanto com 9 votos contra. Caboclo já tinha apresentado esta ideia antes, mas tinha sempre acabado chumbada até agora, até porque isto é uma bomba que rebenta no futebol brasileiro, que, como sabemos, é pautado por muitas mudanças na equipa técnica ao longo da época. Não há muita paciência para esperar por resultados, para aguentar treinadores, para falar em projetos a longo prazo. Se não há resultados a curto prazo e de forma imediata, esse treinador sai e entra outro, e vimos isso recentemente com treinadores portugueses, com Augusto Inácio no Havaí, com Josualdo Ferreira no Santos, Ricardo Sapinto no Vasco da Gama, mas ainda assim, a verdade é que os clubes brasileiros poderão já ter encontrado uma pequena brecha na lei.
A sério? Para poderem fazer mais chicotadas psicológicas, o que é que descobriram?
Basicamente, a lei indica que quando é o próprio treinador que pede a demissão, essa substituição não conta para esta contabilidade, não conta para o limite de dois técnicos. Só conta quando é o próprio clube a despedir o treinador. Está previsto também o cenário de um clube despedir dois treinadores, ou seja, não é obrigatório que o clube termine a temporada com o segundo treinador que contratou porque não pode ir buscar outro. A lei indica que tudo o que tem de acontecer é que o clube, se despedir um segundo treinador, tem de terminar a época com um funcionário previamente contratado e não pode ir contratar outro. Ou seja, pode acabar a temporada com um adjunto que já estava na equipa, com o treinador da equipa B, que sobe à equipa principal, ou com qualquer outra solução que encontre.
A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto nas manhãs 360. Mariana, agora é até segunda, não é?
É verdade, até segunda. Um bom fim de semana para vocês.
Bom fim de semana. Bom fim de semana.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.